Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino do Brasil deste domingo, 28 de janeiro de 2024.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Antena Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slaen. E como costumamos fazer, começamos a nossa reunião semanal com dicas de escuta. O primeiro nos leva ao Sri Lanka e vem de uma reportagem do jornalista holandês Maurits van Driessche, que aponta que a Sri Lanka Broadcasting Corporation está fora do ar em sua frequência de 11.905 e devido a problemas técnicos com o transmissor que transmite nessa frequência. Entretanto, a SLBC tem sido relatada na frequência de 11.750, onde por volta das 17 horas 10 minutos, a com horário universal, a Sri Lanka Broadcasting Corporation pode ser ouvida transmitindo na língua Sinhala da localidade de Trincomalee. As falhas técnicas nesse transmissor afetam outras transmissoras de emissoras internacionais de onda curta, que alugam tempo de transmissão. Agora, nos voltamos para uma série de pickups feitos pelo colega espanhol Manuel Mendes, que, de Lugo, Espanha, recebeu algumas estações de ondas curtas e de baixa potência muito interessantes. Uma delas foi a estação da Dinamarca, Rádio 208, da localidade de Vidovre, na Dinamarca, como mencionei, sintonizada entre 20 horas 45 e 20 horas 58, sempre em horas UTC, no 5.970, durante a sua transmissão para o continente europeu. A Rádio 208 também transmite na frequência de 1.440 kHz para cobrir a cidade de Copenhague. Ficamos na Dinamarca ainda com o deixista espanhol Manuel Mendes, que ouviu em 25.800 kHz, faixa de 11 metros, para a Rádio World Music de Maslet, das 15 horas 22 minutos até 15 horas 50, com um programa musical e identificações. E do Kirguistão, a emissora estadual Kyrgyz Radio transmite na frequência de 4.010,2 kHz da cidade de Bishkek. O sinal foi recebido de 17 horas 48 minutos a 18 horas UTC. A estação de baixa potência comercial norueguesa Rádio Northern Star transmite de Bergen e foi ouvida por Manuel Mendes, da Espanha, entre 18 horas 30 e 18 horas 58 minutos, na frequência de 5.895 kHz. Também a Rádio Estrela do Norte foi ouvida por volta das 5 horas 9 minutos UTC e depois das 6 horas 30. Ela foi identificada como esta é a Rádio Estrela do Norte. E agora nos voltamos para Tajiquistão, onde, nos 4.765 kHz, foi ouvida a Rádio Tajik, da capital do país, do Zambe, entre 19 horas 17 minutos e 20 horas 2 minutos, transmitindo em língua tajique. Além disso, o serviço local da Rádio Pública do país foi escutado nos 7.245 kHz, identificado como Voz do Tajique, presumivelmente também transmitindo de Dushanbe e ouvida por volta das 15 horas 31 minutos. A Rádio Vanuatu foi ouvida em transmissão do arquipélago Vanuatu na terceira harmônica da sua frequência, de 3.945 kHz, isto é, foi captada na frequência de 11.835 por volta das 7 horas 33 minutos UTC. E deixamos as escutas do colega espanhol Mendes para passar as do colega americano Glenn Hauser, quem informa que a Rádio Exterior da Espanha registrou a programação e as mudanças de frequência a partir de 30 de outubro de 2022 e permanecerá em vigor até 26 de março de 2023. De segundas a sextas, para a África Ocidental e o Atlântico Sul, Oriente Médio e Índia, são do seguinte modo. Oriente Médio e região do Oceano Índico transmite de 16 a 0 horas UTC. Para África Ocidental e Atlântico Sul, pelos 11.685 kHz. E para o Oriente Médio e Oceano Índico, pelos 12.030 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite em onda curta de segundas a sextas-feiras para as Américas do Norte e do Sul, pela onda curta de segundas a sextas das 19 às 15 horas, quando é para a América do Sul, pelos 11.940 kHz, e se é para a América do Norte, pelos 9.690 kHz. Aos sábados e domingos, ela transmite o seu sinal das 15 às 23 horas UTC. Para a África Ocidental e Atlântico do Sul, utiliza os 11.685 kHz. Para a América do Sul, os 11.940 kHz. Para a América do Norte, transmite pelos 9.690 kHz. E para o Oriente Médio e Oceano Índico, a rádio para o exterior da Espanha transmite pelos 12.030 kHz. Passamos agora para Malawi, um país que não está operando na onda curta, mas que está se reposicionando na FM. Queremos que esta estação de rádio seja um instrumento de unidade e nos ajude a promover a tolerância política e cultural em nosso país. É o que diz Dom Thomas Sousa, arcebispo de Blantyre, capital do Malawi, por ocasião do lançamento oficial da rádio Kuala FM. É uma ferramenta importante para evangelização. A quinta estação de rádio católica do Malawi, enfatizou o arcebispo, exortando os fiéis a fazer bom uso dela, tanto para a formação espiritual, quanto para fortalecer a solidariedade sociocultural. Durante a cerimônia de lançamento oficial da FM Kuala, o ministro da Informação e da Digitalização Local, Gospel Kazako, elogiou a Igreja Católica e o arcebispo Sousa por todas as iniciativas propostas para o desenvolvimento da comunidade de Malawi. É um prazer ter mais estações de rádio dispostas a preencher a lacuna da informação, disse. Fiquem certos de que o governo os apoiará nesta importante iniciativa, disse o ministro aos presentes, expressando a sua alegria de que a Igreja está aumentando a sua presença na indústria da mídia. O serviço foi realizado na Catedral de Limbe, onde estão localizados os estúdios da Rádio Kuala. Foi uma cerimônia simples que começou com a bênção das salas e do estúdio e do equipamento por parte do arcebispo, que é o proprietário legal da estação de rádio. Lux Mund, que em latim significa luz do mundo, é o lema da FM Kuala. As transmissões chegam a todos os distritos da sede metropolitana da arquidiócese, que inclui as dióceses de Chiquihua, Zomba e Mangoshi. E chegamos então assim ao fim do dx.com.ar, uma sessão preparada pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
Sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slaen. E como fazemos de costume, damos início ao nosso espaço com várias sugestões DX, razão pela qual recomendamos ter um lápis e um papel pertinho para poder tomar anotações das informações que vão sendo oferecidas. E começamos com uma emissora danesa de onda curta, World Music Radio, a WMR, que está agora no ar da seguinte forma. Nos 927 kHz com 300 watts, transmitindo de Vidovre, da Dinamarca, de forma diária, durante as 24 horas. Na onda curta, ela transmite aos sábados e domingos, na frequência de 5.930, com 100 watts de potência e transmitindo de Bramim. E na frequência de 15.700 kHz, com apenas 10 watts, de um transmissor que está localizado em Randers, sempre na Dinamarca, aos sábados e domingos, de 9 a 16 horas UTC. Finalmente, a World Music Radio emite os seus espaços a diário, durante as 24 horas, na frequência de 25.800 kHz, com 60 watts de Argios, também, é claro, na Dinamarca. Toda a programação pode ser conferida através de streaming online em www.wmr.radio. E podemos agora antecipar, conforme surge de uma notícia publicada no site web espanhol El Radio Escucha, que a World Music Radio em breve terá um novo transmissor de 300 watts, como o qual sairá ao ar na frequência de 15.700, faixa internacional de 49 metros. E vamos agora para a Ásia Central, já que o serviço para o exterior bengali, conhecido como Bangladesh Betar, pode ser escutado em inglês e também em nepali na frequência de 4.750, via Chavar, Bangladesh, conforme o seguinte esquema de transmissões. De 12h30 a 13 UTC, nos 4.750 com 100 kW para o sudoeste asiático, em inglês. E de 13h15 a 13h45, pelos 4.750, também com 100 kW, para o sul da Ásia e em nepali. A rádio Daploy Song Nui, conhecida também pela sua denominação em inglês como a Vietnam Democracy Radio, também vai ao ar com seus programas a diário na frequência de 9.670 via Pao Shum, de 12h30 a 12h58 com 100 kW em idioma vietnamita e para o sudeste asiático. Já a estação religiosa BRB Living Water Ministry opera na frequência de 7.515 de Agana, no Guam, às terças e sextas-feiras, de 15 e 16 até 16 horas 16, com 200 kW em idioma coreano e com emissão destinada para o sudeste asiático. Já a BSKSA, isto é, a Rádio Saudí Internacional, está sendo reportada transmitindo em bengali, nos 15.120 kHz via Riad, no Reino da Arábia Saudita, de forma diária, de 9 horas até 11 horas 55 UTC, nos 15.120 kHz e transmitindo com 500 kW. E voltamos agora para a nossa América Latina, onde contamos que a emissora cubana Rádio Progresso transmite em espanhol na frequência de 4.765 via transmissor de Bejucal, até 4 horas UTC com 50 kW de potência. E finalizamos no Sudão, já que a rádio Omdurman Sudão pode ser reportada na frequência de 7.200 kHz via Al-Fatiab, e nesse empobrecido e atribulado país africano, a estação que opera com uma nada baixa potência de 100 kHz transmite das 4 UTC ou ainda antes em idioma árabe, com muito boa recepção no sul da América do Sul. E continuamos com outras informações da atualidade radiofônica. A primeira nos deixa aqui em nosso país, a República Argentina, onde as presidentas da Rádio e Televisão Argentina, Rosario Lufrano, e da Agência de Informações Telam, Bernarda Llorente, assinaram um convênio que permitirá que as 49 emissoras da Rádio Nacional contem com o serviço informativo da Agência Oficial de Notícias Telam, ampliando assim a sua presença em todo o território nacional. Rádio e Televisão Argentina e Telam concretaram o convênio que permitirá ampliar o alcance em todo o país dos serviços que oferece a agência pública de notícias e contar com as suas apresentações nas 49 emissoras da AM de Rádio Nacional em todo o país, também nos seus serviços FM, nos seus sítios web e também nos seus meios digitais. Segundo o acordo, a agência Telam colocará à disposição da Rádio Nacional os seus serviços de informações a cabo, áudios, fotografias e infografias, enquanto a RTA disporá de espaços dentro da Rádio Nacional e em horários centrais para intercâmbio de conteúdos institucionais de Telam. Depois de assinar este acordo, Rosario Lufrano destacou que desde o início da nossa gestão trabalhamos de maneira muito fraternal com a agência Telam, que é como deveria ser sempre. São os meios públicos articulando para melhorar o seu alcance e a cobertura nacional. Por sua vez, Bernarda Llorente, a diretora da agência de notícias Telam, assinalou que para nós é muito importante unificar esforços e este é um convênio colaborativo, onde a Telam aportará o seu material e a rádio também o seu, na ideia de trabalhar numa mesma direção para poder chegar a uma melhor quantidade de pessoas, otimizando recursos, tanto nas produções da Rádio Nacional quanto nas da Telam. E ainda mais uma informação da Argentina. Uma notícia que não é estritamente da rádio, mas que está totalmente vinculada com as comunicações. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou a construção de um novo satélite por parte da empresa estatal Arsat. Na mesma linha, o chefe de Estado anunciou que proximamente enviará para o Congresso o projeto de lei do Programa Argentino de Ciência e Tecnologia 2030, sublinhando que se iniciará um enorme processo de federalização. O chefe de Estado antecipou também que será apresentada uma nova lei de nanobiotecnologia e que será construído um segundo satélite ARSAT dentro deste programa de geoestações. O futuro exige dar um enorme impulso para a ciência e a tecnologia. São ferramentas fundamentais para resolver os problemas que afetam a humanidade. É necessário continuar investindo para conseguir uma crescente autonomia científico-tecnológica que nos permita contribuir para a resolução dos problemas do país, sentenciou o presidente. Alberto Fernandes também disse que o desenvolvimento integral precisa de maior conectividade e, nesse sentido, destacou que com o avanço do programa ARSAT está sendo encerrada a atualização da rede federal de fibra óptica para incrementar em 10 vezes a capacidade de circulação na faixa larga. É assim como chegamos então ao fim do dx.com.ar, um programete preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina hacia el mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al Mundo.
Rádio DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, tudo bem? Está entrando no ar aqui pela Palavra Alegre, na World Christian Broadcasting. Mais uma edição do programa Rádio DX. Transmitimos direto de Madagascar, na África, para todo o Brasil e, claro, os demais países em língua portuguesa. Em ondas curtas, o Rádio DX, que tem a proposta de falar do mundo do rádio, das comunicações e do DXismo. Começando o nosso programa, eu aciono nosso colaborador e amigo Célio Romais, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para apresentar as informações, as últimas, o All News, o que está acontecendo no Dion, aí do AM, do FM e das ondas curtas. Em seguida, eu trago informações referentes ao rádio para o ano de 2024, aqui no programa Rádio DX da Palavra Alegre. Eu sou Danilo Nonato, na direção do programa, o jornalista Rômulo Dante.
Alô Danilo Nonato, obrigado pela atenção. Vamos então às informações desta semana aqui no Rádio DX. E recordamos que VORW é o nome da emissora que está transmitindo programas em ondas curtas para a Europa e África. Eles vão ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas no tempo universal, ou seja, 16 horas no horário de Brasília, em 11.920 kHz. A emissora estará transmitindo semanalmente até fevereiro do ano que vem. A Ifriqiya FM é uma estação que usa relés da Rádio Argélia em ondas curtas. Ela prossegue tendo ótima sintonia aqui na América do Sul, principalmente nas frequências de 15.160 e 13.790 kHz. Em Mairiporã, São Paulo, Sérgio Partaminha captou a emissora em 15.160 kHz no passado 19 de dezembro, às 20 horas no tempo universal, ou seja, 17 horas no horário de Brasília. Vamos ouvir a gravação que ele fez quando a Ifriqiya transmitia em árabe. Já aqui em Porto Alegre, eu monitorei e gravei a Ifriqiya em 13.790 kHz. Foi no passado 17 de dezembro, também por volta de 20 horas no tempo universal, ou seja, 17 horas no horário de Brasília, quando ela transmitia em francês. Vamos ouvir a gravação?
Migrer vers les ondes de refus de haute altitude, dans ou vers des espaces plus favorables, car des altitudes comprises entre 750 mètres et 900
E na Califórnia, Estados Unidos, Ron Howard captou e gravou em 16 de dezembro a rádio Myanmar em 5.985 kHz. Foi por volta de 14h40 no tempo universal, ou seja, 11h40 no horário de Brasília. Na ocasião, a emissora transmitiu uma aula de inglês com dramatização e sofria fortes interferências da Rádio Internacional da China. Vamos ouvir a interessante gravação que o Ron fez.
Do you know what we're celebrating today? Hello, Kevin.
They send me my birthday.
Oh, many happy
birthdays.
Happy birthday.
Look ahead helps prepare you for English level 1 here in this class. Cambridge level 2, preliminary English test. Contact the British Council or Cambridge Examination.
E agora a última informação. Neste ano que termina, a Voz do Vietnã está completando 50 anos de transmissões em espanhol. Atualmente, a transmissão é voltada para a Europa, mas pode ser ouvida facilmente também aqui nas Américas, em 11.885 kHz. Uma das transmissões vai ao ar às 21 horas no tempo universal, ou seja, 18 horas no horário de Brasília. Vamos prestigiar essa emissora ouvindo e dando um feedback a ela? Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos.
Você já baixou o nosso aplicativo da Palavra Alegre? Não? Não perca tempo. É muito fácil instalar nosso app. Basta ir na Apple Store ou Google Play. Digite Palavra Alegre. Pronto, agora é só instalar. Em nosso aplicativo você contará com diversas funcionalidades. Entre elas, uma versão da Bíblia, nossos programas diários, séries bíblicas e muito mais. Então, não perca tempo. Baixe agora mesmo. E desde 1º de janeiro de 2024, reportagens sobre o fim do AM no Brasil proliferaram nas redes sociais e motores de busca. Manchetes como o fim de uma era ou o fim do rádio AM bagunçaram a internet. De fato, houve mudanças nas rádios AM com a chegada do ano novo, mas não significaram o término desse serviço tão importante para o Brasil. A alteração constituiu na extinção de AM local, ou seja, aquela rádio AM de baixa potência. As emissoras que continuam na faixa do AM, que eram de baixa potência, terão sua categoria operacional ajustada para regional ou nacional, correspondente às classes A e B do protocolo AM. Conforme decreto de 2021, de número 10.664 do Ministério das Comunicações, as rádios AM classe C passarão para a classe B, adotando um novo contrato de outorga. Ainda assim, haverá AMs locais ativas, já que algumas estações classe C migraram para o EFM e podem continuar operando em AM por até 5 anos com a transição. As estações AM de classe B e A, vistas como regionais e nacionais, prosseguirão com suas operações. As raras AM classe C, que não passaram para FM, sofrerão um readequamento após o prazo determinado pelo decreto. No entanto, a maioria já fez a transição para FM, com 669 canais de AM classe C vagos, segundo a Anatel. Restam apenas algumas estações operando com potência de 250 mil watts. Até o momento, 96% das emissoras migraram para FM, com mais de 1.030 estações já ativas nessa faixa, completando o processo de migração. Ou seja, na prática, uma FM de baixa potência cobre mais área que uma AM equivalente, graças à qualidade superior de transmissão e os receptores mais modernos. O serviço de rádio local se mantém disponível em FM e em suas repetidoras, como o RT-FM, estas na Amazônia e controladas pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Caso você queira conhecer mais sobre as antigas e extintas emissoras de ondas curtas que transmitiram por vários anos para o Brasil, eu recomendo que você acesse o site ondascurtas.com. Ondascurtas.com. Lá nós temos vários programas de emissoras como Rádio Nederland, BBC, Rádio Suécia, enfim, várias emissoras que operaram por muitos anos, em português, inclusive. E eu vou resgatar agora aqui pra gente, ouvir um pouquinho antes do término do programa, a abertura e a chamada de uma série que foi produzida pela Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa, que está lá no ondascurtas.com. O produto é do nosso amigo e deixista Antônio Ribeiro da Mota. Ouça, portanto, o início do programa Rádio Nederland, que está presente no CD 60 anos, no site ondascurtas.com.
60 años de Radio Nederland.
Hier Radio Oranje, de stem van...
Un momento para recordar.
Dit is Radio Nederland, Wereldomroep in Hilversum.
Y mirar hacia el futuro.
This is the English transmission of the International Service of Russia.
تبدأ شركة شيل الهولندية الملكية ببناء مصنع.
Luister naar die dagelijkse Afrikaanse uitzending van Radio Nederland.
De Sini Hilversum, Siaran Indonesia, Radio Nederland.
Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda.
Radio Nederland, como fue y como somos. Una producción y presentación de Jaime Wagner.
Hola. Bienvenidos a este primer programa especial de esta serie de 5 capítulos que dedicamos al 60 aniversario de SU y nuestra Radio Nederland Wereldomroep. Durante las próximas semanas vamos a tratar de resumir la historia de esta casa radial. Así que, ¿qué mejor que comenzar desde los puros inicios? ¿Y dónde encontramos todo ese material? Pues en los propios archivos.
Pois bem, tá aí um trechinho do especial 60 anos da Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa, que foi uma excelente emissora que transmitiu para o Brasil. Nosso programa fica por aqui, eu volto na próxima semana. Fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência. Você ouviu o programa Rádio DX, aqui na World Christian Broadcast, em Palavra Alegre, serviço em português, com direção do jornalista Rômulo Dante. Até o próximo programa, fiquem com Deus, uma excelente noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. Cause it's nothing quite the same. Smile on my face, cause from the smile in my heart.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Na semana passada, realizou-se a edição de número 54 do encontro anual promovido pelo Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos, nos Alpes Suíços. O Fórum Econômico Mundial é uma organização não governamental criada em 1971 pelo empresário e professor de economia Klaus Schwab, de nacionalidade alemã, com sede na cidade de Cologny, também na Suíça, perto de Genebra. Schwab preside a ONG e o encontro até hoje. Entre os objetivos da ONG está o de promover iniciativas de governança global baseadas em princípios do liberalismo econômico. Para tanto, reúne anualmente em Davos cerca de 3 mil empresários, governantes, acadêmicos, lideranças globais, jornalistas e demais influenciadores, para usar uma palavra da moda, que durante 5 dias debatem temas da atualidade em centenas de mesas. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, o Fórum de Davos tornou-se a menina dos olhos do capitalismo triunfante na Guerra Fria. Naquele momento, o cientista político norte-americano Francis Fukuyama chegou a proclamar o fim da história, afirmando que o capitalismo liberal do Ocidente e sua forma de democracia eram o estado social definitivo da humanidade. Ao lado dos entusiastas do Fórum Econômico Mundial, cresceram também seus críticos, vendo nele a formação de uma elite desnacionalizada, sem compromissos sociais que não os de natureza apenas retórica. Fruto destas críticas nasceu seu contraponto, o Fórum Social Mundial, criado em 2001 em Porto Alegre, no Brasil. O Fórum Social reuniu desde sempre um número expressivo de ONGs, sindicalistas, militantes de movimentos sociais e políticos em geral de esquerda. Já na sua primeira edição, o Fórum Social reuniu cerca de 20 mil participantes. Em alguns momentos, em que as datas de realização dos dois fóruns coincidiram, chegou a acontecer um diálogo virtual entre os participantes de cada um. Neste ano, o Fórum Social Mundial se reunirá no Nepal, na Ásia, entre 15 e 19 de fevereiro. Aliás, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é um dos poucos líderes mundiais com presença marcante em ambos os fóruns, embora estivesse ausente nesta edição do de Davos em 2024. Desta vez, vários comentaristas concordaram que a grande estrela dos debates foi a inteligência artificial, suas vantagens, conquistas e também seus problemas. ressaltou-se a sua capacidade de relâmpago de criar fake news e mundos imaginários num ano em que processos eleitorais de grande alcance e porte envolvem 40% da humanidade em todos os continentes regularmente habitados. Também foram marcantes as presenças do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como sempre passando seu chapéu em busca de financiamento e mais armas para a guerra de seu país contra a Rússia, e a do recém-empossado presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, propagandeando seu anarcocapitalismo e chegando ao ponto de afirmar que o próprio Fórum de Davos se apresentava contaminado por algo que chamou de coletivismo e socialismo, com o que provocou aplausos e risos ao mesmo tempo. Mas houve duas outras presenças marcantes nas mesas, nos corredores e nos encontros sociais do fórum. Os ausentes, Donald Trump e Vladimir Putin. Trump foi uma espécie de aparição fantasmagórica, com o risco de seu retorno à Casa Branca e seus princípios de America First e desprezo por fóruns internacionais, o que, de certo modo, inclui Davos. Por outro lado, Putin, que já foi convidado ao fórum e dirigiu-lhe a palavra em 2009, foi eleito pelos comentários gerais como inimigo número um dos princípios do fórum e de Davos. Foi tal a hostilidade em relação ao presidente russo que circulou nos corredores, de modo insistente, a proposta de expropriar os 350 bilhões de dólares das reservas internacionais da Rússia para aplicá-los na guerra e na recuperação da Ucrânia depois da guerra. Uma ideia semelhante já ocorrera antes em relação às reservas de ouro da Venezuela no Banco da Inglaterra, para entregá-las ao então líder oposicionista Juan Guaidó, hoje desacreditado por seus próprios ex-seguidores. Tais propostas contêm um paradoxo. Aparentemente, a expropriação de capitais, uma prática antes defendida por organizações revolucionárias de esquerda, passou a ser uma bandeira seletiva de lideranças do Ocidente capitalista para ser aplicada contra quem considerem seu inimigo.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.